Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio Erge está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Mônica Esteves, formada em administração, com mais de 20 anos de experiência como executiva de recursos humanos, na área de desenvolvimento em organizações como Souza Cruz, Atento e Casa e Vídeo. Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, com projeto de pesquisa em qualidade total e pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios também pela UF. Atualmente é diretora da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, do Rio de Janeiro, consultora e coach executiva. Tudo bem, Mônica? Prazer tê-la aqui.
Tudo ótimo, Marcondes. E você?
Olha, e também graças a Rosângela, né? Que começou essa temporada conosco e trazendo você também como nossa convidada.
Obrigada a todos pelo convite. Adorei estar aqui com vocês hoje.
Obrigada por ter aceito, Mônica.
E aí, a gente está falando de transparência, então eu queria saber de você, na tua área, qual é a importância de um RH transparente, especialmente em momentos de crise. Eu acho que a gente não está vivendo mais fora de crise há algum tempo. Então, qual é a importância de um RH transparente?
Bom, Marcondes, eu acho que eu já nasci em crise, né? Então, acho que falar de crise no Brasil é muito importante, porque a transparência, ela não entra só no momento de crise. Ela tem que ser falada, né, em todos os momentos, principalmente no momento de crise. Mas o que eu acredito é o seguinte: ser humano, o recursos humanos, deve ser transparente em todas as suas práticas do RH, pois ele precisa se conscientizar que estamos lidando com o humano e não com as máquinas. Temos a responsabilidade de transmitir informações aos nossos colaboradores com transparência e total clareza de detalhes, para que esses indivíduos façam suas escolhas da melhor forma, de uma forma bastante consistente. Então, acredito que, em momentos de crise, é preciso fortalecer muito a comunicação interna da empresa, né? Informando a maneira rápida e bem eficaz a realidade pela qual essa empresa está passando, seja por uma compra, seja por uma redução de recursos, seja por uma redução de quadro, né? Informando bem o que, que vai acontecer e o que, que ela está prevendo fazer para minimizar ou mitigar qualquer problema dentro da organização. Então, acredito muito que a empresa precisa ter essa comunicação clara, transparente, rápida e que de forma verdadeira com seus funcionários.
Quando a gente fala, muito bem colocado aí, a comunicação, as corporações, o valor e a importância mesmo dessa comunicação ser clara, não ser enviesada, como ter transparência, né, no ambiente de trabalho. Será que você pode dar algumas dicas para os nossos ouvintes?
Então, tenho certeza, tá? Que a primeira coisa a fazer é o gestor tem que ter consciência dessa transparência, né? A liderança, a alta liderança, o corpo diretivo da organização tem que ter clareza da transparência, que para mim é um dos pilares de sucesso de qualquer organização. Todas as relações dentro da instituição vão começar a ser mais saudáveis e mais respeitosas quando você adapta uma relação humana mais transparente, né? Ocorre maior harmonia nessa relação e maior estabelecimento de confiança, que para mim é algo que é importantíssimo dentro da relação. Sem uma relação de confiança, você não estabelece laços e logo você não tem os funcionários engajados dentro da organização, né? Uma outra coisa que eu também diria para vocês, que a empresa tem que ser a primeira a deixar claro as regras desse comportamento. Que comportamentos são esses que ela espera dos seus funcionários? Como correto, né? Que ela acredita que sejam corretos ou éticos, né? Ter o compromisso também verdadeiro com a autenticidade, que isso eu acho que é o mais complicado hoje. Você deixar que os funcionários ou os colaboradores sejam realmente autênticos. E o que é ser autêntico? É falar do ser, né? Não é falar do ter, é falar, ter um espaço de fala corajosa e um espaço de falas de conversas difíceis, que eu possa falar dos meus sentimentos, das minhas necessidades enquanto ser humano. Um outro ponto que eu sinalizaria também é a comunicação interna e externa precisa ser honesta e direta.
Qual a importância da ética no dia a dia que você vivencia no RH?
Bom, ética é fundamental para o RH e para todas as áreas da organização, né? Não é só para RH, como em todas as profissões, que eu diria, né? Ética deve ser um valor, né? Para mim, ela não é uma competência somente de recursos humanos, ela é um valor para toda a organização, pois deve ter compromisso e respeito com o colaborador, de maneira que esta confiança seja construída ou estabelecida e, com isto, a empresa possa ganhar credibilidade no mercado. Ela começa a ganhar credibilidade a partir do que os outros falam, né? As pessoas saem da organização e falam da empresa. Elas estão com os amigos e falam da empresa, né? Onde estão, como é, como acontece as práticas dentro da organização. E isso é fundamental para uma empresa ganhar credibilidade.
E quando você falou, Mônica, bem interessante, de transparência no ambiente de trabalho, você fez um paralelo muito pertinente com cultura organizacional, que realmente é isso, né? A empresa tem que estar cada vez mais transparente para que os funcionários também possam se sentir à vontade e, como você disse, de serem, assim, autênticos, né? Que é uma coisa que a gente está perdendo, inclusive quando a gente fala de mídias sociais, num universo, assim, um pouco maior. Mas você poderia trazer exemplos simples aí de ética também no ambiente de trabalho?
Ser claro e direto nas suas comunicações. Por exemplo, né, acho que é importante, quando o gestor está contratando alguém, ele tem que dizer o que ele espera desse colaborador, né? Qual é o desafio que ele vai ter no ambiente de trabalho. Porque é muito comum a gente ver, e eu já tive desse outro lado, né, como gestora de RH, e quando a gente contrata, a gente quer encantar o colaborador. Então, você diz milhões de coisas bonitas, mas qual é a parte ruim, que não é tão boa? Ninguém fala, né? De repente é um ambiente de competição, é um ambiente de colaboração. Então você tem que falar algumas coisas dessa organização. Qual o perfil desse público que está lá dentro? Qual o estilo daquele gestor? É um estilo mais autoritário? É um estilo mais colaborativo? Então você precisa falar. Para que você precisa falar? Para a pessoa ter certeza se é aquele lugar que ela quer estar, se é aquele lugar que ela quer trabalhar. Um outro ponto que eu sinalizaria é ter coerência entre o discurso e a ação. Porque às vezes você fala muito bem uma coisa, né? Ah, você não deve fazer isso. Aí quando você olha no dia a dia, você vê a pessoa fazendo. Então essa coerência, tanto de discurso para o colaborador, quanto para o cliente também, né? Outra coisa que eu sinalizaria é manter confidencialidade dos dados do colaborador. Recursos humanos precisa manter confidencialidade de todas as informações. Ela pode divulgar, as informações são inerentes à experiência, à formação, mas ela não pode divulgar, de repente, uma insatisfação que o funcionário está com medo. Ela tem que trabalhar esse medo, ela tem que trabalhar essa angústia do colaborador, mas ela tem que manter a confidencialidade das informações para que não crie um ambiente inseguro, né, insalubre. Um outro ponto que eu destacaria é deixar clara as regras de comportamento desta organização. Qual é a regra de comportamento? Aqui a gente exige que as pessoas chamem de senhor e senhora, doutor, doutora. Deixar claro, para que não tenha nenhum conflito aí ao longo do período que você esteja lá trabalhando.
É interessante isso, porque acompanhei um documentário sobre o momento europeu agora, né? A questão do trabalho. A competição interna tem crescido muito. As pessoas não têm sido estimuladas a ser muito individuais. Então, a hora da seleção do recrutamento é uma hora muito delicada, muito sensível na área de RH. Eu queria saber com você como é que deve ser a condução do processo seletivo, tendo em vista essa questão da ética. Como é que as pessoas devem agir?
Bom, eu diria o seguinte, a primeira coisa, quando um recrutador está trazendo um talento, um colaborador, ele tem que ser transparente com esse colaborador. O processo tem que ser transparente e igualitário, né? Eu estou selecionando pessoas para trabalhar dentro da minha organização. É claro que eu vou selecionar pessoas que tenham o perfil da minha organização. A tecnologia ajuda um pouquinho a fazer esse match, né, que a gente fala, esse fit entre o colaborador e a organização, para que você tenha menor risco na escolha. Mas é importante que ele tenha clareza de todo o processo, do início ao fim. E é importante também que você apresente muito bem a cultura dessa organização, que você fale, esclareça os valores dessa companhia e que você... conte minimamente como é que é esse ambiente, como é que são as pessoas, como é que elas funcionam, para que você não tenha surpresa. E, para mais uma vez, para que você faça uma escolha bem consciente de onde você vai. Um outro ponto que eu destacaria é ter respeito e empatia com esse novo colaborador. Você tem que se colocar no lugar dele, você tem que entender o que ele necessita. E durante todo o processo da entrevista, tentar proporcionar o maior conforto nesse ambiente, um ambiente de segurança, para que ele possa trazer as questões dele, as dúvidas, os anseios, as necessidades, para que você perceba e faça uma boa seleção. Um outro ponto, ser claro e objetivo no que você precisa. Ponto, né? Ser bem direto, informando exatamente qual vai ser o desafio que a vaga tem para ele e a expectativa que a empresa e o gestor dele têm em relação a essa posição. E, se possível, gente, assim, muito importante, dar a devolutiva e o feedback desta, que é a reclamação maior.
De fato, acendeu, né? Aqui a luz aqui do estúdio, luz, né?
Pois é.
É o que falta,
é,
né?
O que
a não
falta.
Resposta.
Pois é. Mas eu já passei por essa situação e já tive seleções com 500 candidatos. É possível dar 500 devolutivas? Não é. Mas você pode criar um sistema de resposta rápida, de e-mail, uma mala direta, que vai responder para todo mundo que não foi aceito.
É melhor uma resposta padrão
do que
não
dar nenhuma.
A não resposta.
Exatamente.
Bom, é interessante o que você está falando, porque desde a minha experiência mesmo no corporativo, eu sempre falo, você tem que escolher a empresa, não é só a empresa que tem que escolher. Uhum. Eu lembro que isso lá atrás, as pessoas ficavam assustadas, me achavam assim, de uma segurança, para não dizer de uma empáfia absurda. Mas nunca foi, nem excesso de segurança, nem empáfia, foi o que você acabou de falar. Quer dizer, a gente tem que saber que valores tem essa empresa, que valores eu tenho, cruzar isso tudo, dar um match também da gente.
Também
tem que
da
brilhar
gente.
O olho,
aliás,
né?
Aliás, principalmente da gente, né?
É uma moldura,
a gente...
né?
É uma moldura.
Não vai durar.
Justamente, enfim, então muito importante que você trouxe a questão mesmo de confiança, respeito, empatia nas organizações, na hora de selecionar, mas também todas as relações, né, professor Marcondes?
Sim, depois, o tempo todo.
Eu diria uma coisa mais importante aí, que agora está acontecendo muito, que é esse distanciamento da seleção através da máquina, né? Você está utilizando todos os recursos tecnológicos para escolher, mas não inviabiliza de você ter o face-to-face, o olho no olho, para saber se aquela pessoa realmente tem o fit da organização. E para saber se os dados que foram gerados são compatíveis com o que você espera dessa pessoa. Não inviabiliza de ter o contato pessoal nos últimos candidatos, naqueles que passaram em todo o processo e ficaram aí numa escolha ali definida com os melhores candidatos.
Muito boa a sua colocação, porque a melhor comunicação, eu que sou uma especialista em comunicação, é o olho no olho.
É olho no olho.
Então as ferramentas estão aí para adiantar, mas não para substituir.
A gente vai querer que você volte.
Esse é um tema gostoso para ser falado, né? Eu acho
conversar
que tem muito assunto.
Com um pouquinho mais de respiração, né? Obrigado, Rosângela, de novo, por ter acompanhado aqui com a gente essa entrevista. E ter feito o convite à Mônica Esteves, que você trouxe. Muito obrigado, Mônica, por ter vindo aqui.
Muito obrigada a vocês. Adorei o bate-papo e falar um pouquinho desse assunto que eu tanto gosto.
E essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação, professor Marcondes Neto e Rosângela Villarreal. Equipe técnica, Daniel Barros, Cleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre. Produção, Rádio Erge. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.